Nossas melhores saudações a partir de Washington. Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 18 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, em Angola 18h30, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, um tiroteio numa escola em Santa Fé, no Texas, provocou pelo menos 8 mortos. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco de um surto de ébola que se registra na República Democrática do Congo alastrar-se para outros países da África Central. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Kilimani, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Estamos com a Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia, concretamente, e ainda na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinxaoco em Gabu e na capital Bissau com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do emissor local. E também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, com a referência VOA Português. Também pode acompanhar o trabalho da Voz da América através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica, o Wojciech Zorniak. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias. Um tiroteio numa escola em Santa Fé, no Texas, provocou pelo menos 8 mortos. Ed Gonzalez, xerife de Harris County, afirmou numa conferência de imprensa que o número de vítimas mortais pode chegar a 10. Outra aluna disse que no início da manhã os alarmes de incêndio dispararam e os alunos deixaram as salas de aula. Numa conferência de imprensa, o presidente Donald Trump afirmou que este foi um ataque absolutamente horrível. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje para o risco de um surto de ébola que se registra na República Democrática do Congo alastrar-se a outros países da África Central. Depois da OMS ter revelado que o número de mortes de ébola estendeu a 25, num total de 45 casos suspeitos, esta organização alertou que o risco de transmissão para países da região passou agora de moderado a elevado. A OMS acrescenta que vai decidir, no entanto, se a situação tem urgência de saúde pública de peso mundial. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução que prevê o envio para a faixa de Gaza de uma equipa de peritos em crimes de guerra que vai investigar os acontecimentos das últimas semanas. A resolução foi aprovada com 29 votos favoráveis e 14 abstenções. Esta resolução condena o uso desproporcionado e indiscriminado da força contra civis palestinianos. O Israel criticou os termos da resolução, assim como os Estados Unidos, que a consideraram um exemplo de uma visão parcial do Conselho em relação a Israel e lamentaram não fazer referência ao movimento palestiniano Hamas, que Israel responsabiliza pela violência. Mais de 20 milhões e meio de cidadãos estão convocados para as presidenciais deste domingo na Venezuela, eleições que a oposição diz não serem livres nem independentes, no momento em que se vive uma crise económica profunda naquele país. As eleições decorrem no momento em que a Venezuela está a viver uma crise profunda que analistas e a imprensa referem estar associada à queda dos preços internacionais de petróleo, mas também à má administração económica que levou o país e a petrolífera estatal a endividarem-se. A morte de um militar, de um polícia militar na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro, elevou para 51 o número de agentes de segurança mortos naquele estado brasileiro este ano. O agente deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, em estado gravíssimo. O Rio de Janeiro está sob intervenção militar há 3 meses devido à onda de violência que atinge o estado. Nos próximos 25 minutos iremos falar do combate ao crime cibernético, isto em Cabo Verde, e também a um caso de julgamento de terrorismo em Angola. Falaremos da política americana com Donald Trump e os democratas a prepararem-se já para as eleições de 2020. Agora vamos a Moçambique, com a notícia de que, com a inclusão de ébola na República Democrática do Congo, as autoridades de saúde deste país conceberam um plano para evitar um eventual alastramento da doença. William Mopote, em Maputo, reporta.
A partir de hoje, todos os postos fronteiriços e aeroportos nacionais estarão sob vigilância epidemiológica, com brigadas de saúde distribuídas em todo o sítio, de modo a detectar eventuais casos de suspeita da doença, permitindo assim o seguimento e tratamento atempados. Lídia Xongo é a porta-voz do Ministério da Saúde.
Nós temos pessoal de saúde devidamente preparado, não só ao nível do Ministério da Saúde, mas ao nível das províncias, no sentido de garantir que haja uma vigilância tanto nos postos de entrada, como nos aeroportos, como nos postos terrestres, no sentido de garantir que haja, portanto, uma vigilância nas pessoas que entram e todas as medidas básicas necessárias.
A posição de Moçambique surge como modo de precaução. É que, apesar de não existir qualquer sinal ou foco de ébola, o país conta atualmente com um elevado fluxo de entrada de imigrantes provenientes de países afetados ou com algum grau de risco da doença, o que exige uma prontidão para responder a qualquer eventualidade.
Estamos apenas a lançar o alerta para saber que, como país africano e que o surto neste momento está a acontecer num país africano, embora o risco seja mínimo, temos que estar preparados para garantir que haja uma resposta e evitar, de facto, que haja mortes por esta situação.
O Ministério da Saúde diz que, por enquanto, as fronteiras nacionais estão apenas sob vigilância, não havendo qualquer restrição de cidadãos de qualquer que seja o país. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Moçambique a assumir a dianteira na prevenção para eventuais casos de ébola, uma doença que afeta gravemente a República Democrática do Congo. Autoridades de Moçambique dizem, noutra nota, que a corrupção está a minar os esforços para combater a dilapidação de recursos faunísticos nas 14 áreas de conservação existentes naquele país. Reportagem de Ramos Miguel.
A Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, denuncia vários casos de corrupção, alguns dos quais se traduzem na soltura de caçadores furtivos detidos nas diferentes reservas do país.
Quando um furtivo é capturado e depois aparece dois dias depois no terreno, acho que qualquer um pode concluir o que é que aconteceu. Portanto, há fenómenos também de percepção do que essa atividade significa a diferentes níveis. Há corrupção. Essa é uma das questões que não podemos fechar os olhos e dizer que não acontece.
Carlos Lopes Pereira, diretor do Serviço de Proteção e Fiscalização da Direção Nacional das Áreas de Conservação, que revelou que até março passado, dois rinocerontes eram abatidos em média por dia na reserva do Limpopo. A ANAC diz ainda que entre 2011 e 2016, Moçambique perdeu 48% da população de elefantes e Lopes Pereira já fez as contas. Isso significa muito dinheiro perdido.
30 milhões de dólares foram perdidos com o facto de não termos presente aqueles elefantes que tínhamos em 2011, por exemplo. Hoje temos metade dos elefantes que tínhamos em 2011.
Esta semana, a Direção Nacional das Áreas de Conservação anunciou que cerca de um terço das 3 toneladas de marfim apreendidas em abril e fim no porto de Maputo, prestes a serem traficadas para o Camboja, foram roubados de armazéns da Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e do Serviço de Investigação Criminal, ambos do Niassa, norte de Moçambique. A Procuradoria Provincial de Niassa está a investigar o assunto, não pondo de lado a possibilidade de se tratar de casos de corrupção ou de crime organizado, segundo Francisco Albano, porta-voz da instituição.
É importante saber como é que estas contas saíram da arrecadação do CERNIC, como saíram da província.
Entretanto, a Procuradoria-Geral da República diz estar a capacitar procuradores para lidarem com questões ligadas à proteção do ambiente.
Estamos a formar procuradores para saber qual é o valor ecológico biológico de cada animal, porque não podemos apenas olhar para a questão da proibição.
A NAIC diz terem sido detidos o ano passado em Moçambique cerca de 2.400 indivíduos por infrações diversas, incluindo a caça furtiva, 200 dos quais estrangeiros, para além de 50 cidadãos moçambicanos que foram presos e condenados na vizinha África do Sul. Vários outros moçambicanos foram mortos naquele país por caça ilegal, sobretudo no Kruger Park. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, partimos para falar de outros assuntos desta feita de Cabo Verde, um país que assinala a Semana da Tecnologia, no momento em que, apesar de ter uma lei contra o cibercrime, aquele país não possui uma estrutura de combate a este tipo de crimes, nem aderiu ainda à Convenção de Budapeste contra o cibercrime. Entretanto, tal como nos diz o Álvaro Rugger Andrade, o país vai passar a contar com o que os seus promotores consideram a primeira loja virtual do mundo, em que não é preciso fazer download, ou melhor, carregar para o telefone ou para outro instrumento, para ter acesso a aplicativos em cloud ou na nuvem. E é de graça.
Em 2017, o Conselho da Europa convidou Cabo Verde a aderir à Convenção de Budapeste contra o cibercrime, já ratificada por 55 países. O documento permite o combate ao roubo de dados, pornografia infantil, violação de direitos de autores e também insegurança das redes. O arquipélago tem uma lei contra o cibercrime, mas não tem uma entidade de resposta a eventuais ataques. O Estado de Cabo Verde também ainda não aderiu à Convenção, como alerta Paulo Costa, da Agência Nacional das Comunicações.
Essas convenções são extremamente importantes no sentido de permitir que possamos colaborar com outras entidades fora no combate à cibercriminalidade e possamos também nós não ser aqui Cabo Verde, funcionar como uma zona que os cibercriminosos se sintam confortáveis. Já a legislação contra o cibercrime é um enorme passo neste sentido, que permite já ter um fator dissuasor grande em vários tipos de crimes cibernéticos.
Aquele técnico revela também que o país não tem uma legislação para proteger os consumidores do comércio eletrónico, o que para Paulo Costa é uma lacuna. Por outro lado, na Semana da Tecnologia, a empresa cabo-verdiana da Outvision prepara o lançamento do que chama a primeira loja virtual do mundo, em que não é preciso fazer download para ter acesso a aplicativos em cloud ou na nuvem, evitando assim que os seus utilizadores gastem a memória dos seus dispositivos.
Tudo que está em cloud e que tem funcionalidades interativas é uma web app. O que nós estamos a fazer é conseguir criar um dinamismo em que não haja diferenças mais de uma aplicação em cloud e uma aplicação instalada no que diz respeito o uso de recursos nativos. Quando eu falo de recursos nativos, são os recursos como Bluetooth, informações do telefone, Wi-Fi, GPS.
Era Marco Ferreira, da empresa cabo-verdiana da Outvision, a anunciar a primeira loja virtual do mundo em que não é preciso fazer download para ter acesso a aplicativos em cloud.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, aqui em Washington, 13 horas e 43 minutos. O Tribunal Supremo de Angola chumbou o recurso de defesa dos 6 cidadãos condenados por atos terroristas a 3 anos de prisão em 2017. Venâncio Rodrigues.
O acórdão do Supremo considera haver matéria suficiente para a manutenção da pena aplicada a Angélico Costa, Joel Paulo, Bruno dos Santos e Lando José em 2017 pelo Tribunal Provincial de Luanda. O advogado Sebastião Astureira disse em exclusiva Voz da América que, pelo facto de os condenados terem já cumprido metade da pena, a defesa vai pedir que os mesmos beneficiem de liberdade condicional para o que resta da condenação. A defesa insiste em como o fundamento evocado pelo tribunal não é suficiente para a condenação.
Assistir material de propaganda do Estado Islâmico não significa dizer que são terroristas. Mais uma vez, não se foi justiça. Esperava uma postura diferente do Tribunal Supremo.
Em dezembro de 2017, o Tribunal Provincial de Luanda condenou os 4 réus com o argumento de que 25 das 35 acusações tinham sido dadas como provadas, tendo entretanto absolvido os cidadãos Dala Kamwege e Ana Quieto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
As próximas eleições presidenciais americanas estarão realizadas em mais de 2 anos, mas o presidente Donald Trump e potenciais candidatos democratas já começaram a contemplar a corrida de 2020. Foi nessa onda que o presidente Trump disse que o seu slogan para 2020 é Mantenha a América Excelente.
Our new slogan for 2020, you know what it is? Keep America Great.
O presidente fez esta afirmação a caminho de Indiana numa antevisão do seu tema de campanha. Mas ele está claramente preocupado com a votação intercalar do Congresso, na qual os rivais democratas são tidos como favoritos. Trump diz que as conquistas que o país tem agora no emprego, na segurança e no exército vão à prova em novembro, à altura da referida votação.
And all of the great momentum that we're having as a country on jobs, on safety, on security, on our military, it's all at stake in November.
Muitos potenciais candidatos democratas falaram sobre o futuro do partido numa recente conferência em Washington, incluindo a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts. Warren disse que os democratas têm o desafio este ano de reconquistar o controle da Câmara e possivelmente do Senado, e tal desafio deverá ter em conta os milhões de americanos que estão tristes e amedrontados com os danos que este presidente, referindo-se a Donald Trump, faz para a democracia.
We can't climb that hill by ignoring the millions of Americans who are angry and scared about the damage this president and this Republican Party have done to our democracy.
Outra potencial candidata, a senadora de Nova York, Kirsten Gillibrand, prevê que os democratas serão animados este ano pelo voto feminino. Outra democrata que poderá concorrer em 2020, a senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, diz que os eleitores precisam de algo mais do que a retórica anti-Trump. Amy diz que os democratas deverão apresentar uma campanha que ofereça alternativas. Tal como outros presidentes antes dele, Trump deverá perder lugares nas eleições intercalares, diz o analista John Fortier, do Centro de Políticas Bipartidárias, que argumenta que Trump tem a sua base a seu lado, mas o outro lado está motivado e já se viu que nas eleições especiais que tivemos, os democratas estão motivados a votar contra ele. A sua base estará com ele, mas o entusiasmo está no outro lado, diz o analista.
He has his base with him, but the other side is really motivated to come out.
Por outro lado, o analista David Abraham, da Universidade de Miami, diz que os democratas têm o desafio de unir as facções que apoiaram Hillary Clinton e Bernie Sanders em 2016. No decurso do último mês, muitas pessoas no Senegal têm acompanhado o julgamento de 31 pessoas acusadas de tentar instalar uma rede jihadista leal ao grupo militante Estado Islâmico. Este é o trabalho de Sofia Christensen, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Uma mensagem colocada no Facebook a 7 de julho de 2015 chamou a atenção das autoridades senegalesas. A mensagem prestava homenagem aos jihadistas senegaleses que tinham morrido num confronto na Líbia depois de terem aderido ao Estado Islâmico. A mensagem foi identificada como ter sido enviada por Matar Yakoné, um homem já conhecido das autoridades, que afirmava ter atacado em 2012 uma mesquita na localidade de Orbel. Foi iniciada uma investigação e durante 2 anos os serviços secretos senegaleses descobriram uma rede de nacionais que acreditavam estar a tentar estabelecer uma rede local do Estado Islâmico. 31 suspeitos encontram-se a ser julgados sob acusações que incluem conspiração criminosa, atos terroristas e lavagem de dinheiro, bem como apoio de atividade terrorista. Abdou Cissé é um repórter de Dakarato.
Des gens ont été jugés pour terrorisme, mais la différence avec le procès de l'imam Daw, c'est que la connexion.
Segundo ele, o Senegal já apresentou no julgamento pessoas por terrorismo, mas esta é a primeira vez que muitas pessoas são suspeitas de ligações com uma operação terrorista. Notícias do julgamento, com frequência nas primeiras páginas da imprensa local e muito noticiais, entra sob o controverso imã Alioune Ndao. Ndao e Diakoné são acusados de recrutar jovens e os enviar para treino com grupos jihadistas na Nigéria, no Mali e na Líbia. Os investigadores sustentam que 11 dos 31 suspeitos passaram meses com Boko Haram na Nigéria antes de terem regressado ao Senegal para estabelecer células terroristas locais no sul e no leste do país. Munir Balal, um dos advogados de Ndao, sustenta que o seu cliente está inocente.
Il est établi que l'imam Daou n'a jamais été au Nigeria. Okay. Ça, c'est une certitude qui résulte du dossier. En revanche, Matar Diokhane s'est très certainement rendu au Nigeria.
Eu refiro que Ndao nunca esteve no Nigéria, isso foi implicado no caso porque Matar Diokhane o contatou para recolher informação sobre interpretação de versos do Corão.
N'étant pas atteint au sorti des événements de Djoubel. Ensuite, il disait, l'imam Ali Ndao présente le meilleur profil de par ses qualités.
Procurador estatal pediu pena de trabalhos forçados para Diakoné e de 30 anos para Ndao e pediu que 8 dos 31 suspeitos sejam ilibados. Os restantes podem sofrer penalidades que vão desde 5 anos de cadeia até trabalhos forçados se forem condenados. Especialistas de segurança como Pierre Lapac, o representante regional do gabinete da ONU para as drogas e o crime organizado, têm acompanhado o julgamento.
Ça montre que un travail de fond a été fait, ça montre qu'il y a une prise en considération de ce risque terroriste au Sénégal.
Lapac afirma que o julgamento demonstra que a investigação foi aprofundada e que o risco de terrorismo no Senegal é visto com seriedade. No entanto, grupos de todos os direitos humanos manifestam preocupação. Em 2016, as autoridades procederam à revisão do Código Criminal do Senegal, incluindo ofensas de terrorismo. François Patuel, da Amnistia Internacional.
We have concerns about the conditions of their arrest and the conditions of their detention. So, for instance, Imam Daou was arrested.
Temos preocupação sobre as condições de detenção. Ndao foi detido em 2015 e foi mantido em detenção durante 2 anos e meio. O Senegal não tem sido alvo de ataques terroristas.
13:51, chega-nos uma notícia de última hora, dando conta de que um avião da companhia aérea cubana de Aviación caiu depois de decolar do aeroporto internacional José Martí em Havana nesta sexta-feira. A imprensa cubana avança que haviam 107 pessoas a bordo. Este avião tinha como destino a cidade de Holguín, no oriente do país. As primeiras informações dizem que o avião caiu a menos de 2 km da pista. No domingo, dia 20 de maio, este domingo, na Venezuela, realizam-se eleições presidenciais controversas que muitos dizem que irão dar a vitória e legitimidade ao presidente Nicolás Maduro.
Sob uma nuvem de incerteza interna e externa, a Venezuela está determinada em realizar as eleições presidenciais, apesar dos oponentes mais populares do governo terem sido banidos, exilados ou postos na prisão. Carlos Trujillo é o embaixador dos Estados Unidos na Organização de Estados Americanos.
Well, they're not legitimate. Elections in which people don't have the freedom to participate, in which all parties aren't represented, in which political prisoners are still imprisoned, in which people are tortured and intimidated and harassed when they try to participate. No international organization.
Onde não há eleições legítimas em que as pessoas sejam livres de participar e em que todas as partes não estão representadas e em que presos políticos continuam na prisão e em que pessoas são torturadas, perseguidas e intimidadas, nenhuma organização internacional e nenhum governo democrático e livre aceitará esses resultados. A Casa Branca e o Conselheiro Nacional de Segurança, John Bolton, condenaram o atual presidente da Venezuela como um ditador sem princípios, afirmando que Nicolás Maduro não deveria sequer estar no boletim de voto.
If you could have a real free and fair election in Venezuela, Maduro would be out the door.
Se pudesse haver eleições verdadeiramente livres e justas na Venezuela, Maduro estaria na rua. Mas, depois de Chávez, ele criou um sistema verdadeiramente repressivo e isso é um grande problema. Em anos recentes, este país da América do Sul caiu numa profunda crise humanitária e económica que forçou milhares de venezuelanos a fugirem do país, procurando refúgio em países vizinhos como a Colômbia, Brasil, Chile e Peru. Os Estados Unidos ofereceram ajuda financeira aos países que dão ajuda aos refugiados da Venezuela.
It's a tragedy what's happening there under Chávez and Maduro. The economy has collapsed. People are really in difficult shape. The influence of Cuba has grown. You know, in Latin America, they sometimes call the problem.
Bem, veja, é uma tragédia o que está a acontecer ali sob Chávez e Maduro. A economia entrou em colapso. As pessoas estão a atravessar momentos muito difíceis. A influência de Cuba cresceu. Na América Latina, às vezes, referem-se a esse problema como Cubazuela, devido à influência de Cuba. Entre as condenações internacionais da sua liderança e das eleições de domingo, o presidente Maduro prometeu que, se for eleito, fará grandes mudanças para melhorar a economia, para se poder fazer face à falta de alimentos e medicamentos que paralisaram o país.
Todos hacemos falta.
I invite everyone. We're all needed on Sunday, May 20th, and we all have to vote on Sunday, because that day we will decide what will happen to our country for the
Convido todos. Somos todos precisos no domingo, 20 de maio, e todos temos que votar no domingo, porque nesse dia vamos decidir como vamos guiar o país para os próximos 30 anos. Tendo em conta os resultados prováveis das eleições, os Estados Unidos prometeram mais sanções contra o governo de Maduro depois de 20 de maio e apelaram a outros países do hemisfério para fazerem o mesmo.
E depois de falar das eleições de domingo na Venezuela, o João Santa Rita não sai do estúdio. Ele está aqui para falar da sua habitual página do desporto.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial. Começam a ser anunciadas as seleções. O treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos, anunciou os seus convocados para o Mundial. Estão lá 9 dos 11 jogadores que estiveram na final do Euro 2016 contra a França e que Portugal ganhou. Os únicos 2 desse 11 inicial da final do Euro que não vão estar lá são Nani e Renato Sanches. Outros membros da equipa do Euro 16 que também estão ausentes são Ricardo Carvalho, André Gomes e o homem que marcou o golo da vitória, Éder. Surpresa, talvez, a não escolha do defesa direito do Barcelona, Nelson Semedo, e do meio-campista André Gomes. Pepe continua a ser escolhido na defesa. França também anunciou os nomes para o Mundial. A ausência do avançado do Manchester United, Anthony Martial, é talvez a surpresa. Lacazette, do Arsenal, que alguns esperavam fazer parte da seleção, também não foi escolhido. Atenção à linha avançada da França. Mbappé, Griezmann e Giroud vão fazer soar muitas defesas. A inclusão do meio-campista do Sevilha, Nzonzi, surpreendeu alguns. É, mas Nzonzi é bom. No futebol europeu, este fim de semana em Inglaterra, a Chelsea-Manchester United é a final da Taça de Inglaterra. Neste momento, o Manchester United aparece como favorito. Parece que no balneário do Chelsea há muitos, muitos problemas. Quem também está com problemas semelhantes, mas ainda em maior escala, é o Sporting de Portugal, que este fim de semana está na final da Taça, frente ao Aves. Mesmo com esses problemas todos, Sporting é favorito. Se o Sporting não ganha, Jorge Jesus vai ser crucificado. No futebol africano, a salientar este fim de semana a segunda mão da segunda eliminatória do Campeonato de Sub-20. No domingo, 3 palopes em ação. Angola recebe o Malawi. Palanquinhas estão em posição de passar. Foram ao Malawi ganhar a primeira mão por 2-1. Moçambique, os Mambinhas, esses vão ter que apurar o veneno. Caso contrário, vão à vida. Empataram em casa na primeira mão a um golo. Guiné-Bissau também está em dificuldades. Está na Nigéria. Depois de empatar em casa a 2 golos na primeira mão.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E vamos agora apresentar as manchetes de alguns principais jornais americanos do dia de hoje, deste 18 de maio. Os jornais Washington Post e New York Times destacam o tiroteio numa escola próxima de Houston, que causou pelo menos 8 mortos, e que o presidente Donald Trump comentou o incidente, voltando a prometer medidas para pôr termo a este tipo de ocorrências. O Washington Post escreve que a Câmara dos Representantes, os membros do Partido Republicano, não conseguiram aprovar a legislação agrícola. Este diário refere também que vagas de chuva vão continuar a alagar a capital amanhã, sábado, e que o rio Potomac está a causar cheia. O New York Times revela o nome da nova escolha do presidente Trump para o Departamento de Veteranos. Antes de marcarmos o ponto final, esta nota de última hora que indica que um avião da companhia aérea cubana Aviación caiu depois de decolar do Aeroporto Internacional José Martí em Havana nesta sexta-feira. A imprensa cubana avança que viam 107 pessoas aborto. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta página, que é a segunda da emissão da Voz da América em português. Está aqui o Paulo Oliveira para a terceira e última página. Um grande abraço e bom fim de semana, Diamante Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequentemos lá da Operação Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet a voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:32, aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e chovia, a temperatura era de 18 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, continua a assistência técnica de Wojciech Zorniak. Temas do dia, registrou-se tiroteio numa escola do estado do Texas, surto de ébola pode alastrar-se na África Central. 18 de maio de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Tribunal Supremo angolano confirmou a sentença contra réus acusados de terrorismo. Advogados da defesa vão pedir liberdade condicional por terem cumprido metade da pena. O Tribunal Supremo chumbou o recurso da defesa dos 6 cidadãos condenados por atos de terrorismo a 3 anos de prisão em 2017. Detalhes que o Venâncio Rodrigues.
O acórdão do Supremo considera haver matéria suficiente para a manutenção da pena aplicada a Angélico Costa, Joel Paulo, Bruno dos Santos e Lando José, em 2017, pelo Tribunal Provincial de Luanda. O advogado Sebastião Assureira disse em exclusiva Voz da América que, pelo facto de os condenados terem já cumprido metade da pena, a defesa vai pedir que os mesmos beneficiem de liberdade condicional para o que resta da condenação. A defesa insiste em como o fundamento evocado pelo tribunal não é suficiente para a condenação.
Assistindo material de propaganda do Estado Islâmico, não significa dizer que são terroristas. Mais uma vez, não se foi justiça. Esperava uma postura diferente do Tribunal Supremo.
Em dezembro de 2017, o Tribunal Provincial de Luanda condenou os 4 réus com o argumento de que 25 das 35 acusações tinham sido dadas como provadas, tendo entretanto absolvido os cidadãos Dalla Kamwege e Ana Quieto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Autoridades de Moçambique dizem que a corrupção está a minar os esforços para combater a dilapidação de recursos das 14 áreas de conservação existentes no país. Ramos Miguel.
A Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, denuncia vários casos de corrupção, alguns dos quais se traduzem na soltura de caçadores furtivos detidos nas diferentes reservas do país.
Quando um furtivo é capturado e depois aparece 2 dias depois no terreno, acho que qualquer um pode concluir o que aconteceu. Portanto, há fenómenos também de percepção do que essa atividade significa a diferentes níveis. Há corrupção. Essa é uma das questões que não podemos fechar os olhos e dizer que não acontece.
Carlos Lopes Pereira, diretor do Serviço de Proteção e Fiscalização da Direção Nacional das Áreas de Conservação, que revelou que até março passado, 2 rinocerontes eram abatidos em média por dia na reserva do Limpopo. A ANAC diz ainda que entre 2011 e 2016, Moçambique perdeu 48% da população de elefantes e Lopes Pereira já fez as contas. Isso significa muito dinheiro perdido.
30 milhões de dólares foram perdidos com o facto de não termos presente aqueles elefantes que tínhamos em 2011, por exemplo. Hoje temos metade dos elefantes que tínhamos em 2011.
Esta semana, a Direção Nacional das Áreas de Conservação anunciou que cerca de 1/3 das 3 toneladas de marfim apreendidas em abril findo no porto de Maputo, prestes a serem traficadas para o Camboja, foram roubadas de armazéns da Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e do Serviço de Investigação Criminal, ambos do Niassa, norte de Moçambique. A Procuradoria Provincial de Minas está a investigar o assunto, não pondo de lado a possibilidade de se tratar de casos de corrupção ou de crime organizado, segundo Francisco Albano, porta-voz da instituição.
É importante saber como é que estas contas saíram da arrecadação do Cernit, como saíram da província.
Entretanto, a Procuradoria-Geral da República diz estar a capacitar procuradores para lidarem com questões ligadas à proteção do ambiente.
Estamos a formar procuradores para saber qual é o valor e lógico de cada animal, porque não podemos apenas olhar para a questão da proibição.
A NAIC diz terem sido detidos o ano passado em Moçambique cerca de 2.400 indivíduos por infrações diversas, incluindo a caça furtiva, 200 dos quais estrangeiros, para além de 50 cidadãos moçambicanos que foram presos e condenados na vizinha África do Sul. Vários outros moçambicanos foram mortos naquele país por caça ilegal, sobretudo no Kruger Park. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à atualidade económica. O Banco de Moçambique criou um incubador de empresas dedicadas à inclusão financeira com recurso a tecnologias de informação num projeto apoiado pela Suécia e pelo Reino Unido, anunciou hoje a instituição. O projeto é uma das primeiras incubadoras deste tipo de ideias a ser estabelecida dentro do Banco Central e é relevante por criar um ambiente propício para a expansão dos serviços financeiros com a finalidade de servir a pessoas excluídas, refere o Banco de Moçambique em comunicado. Numa primeira fase, a iniciativa irá beneficiar empresas previamente selecionadas. A companhia aérea angolana TAG necessita de uma capitalização do Estado de perto de $1.000 milhões para fazer face às perdas acumuladas nos últimos anos e de mais de $150 milhões em subsídios. A revelação foi avançada pelo presidente da Comissão de Administração da TAG, José Covindua, quem adiantou estar preocupado com a necessidade de pagar empréstimos contraídos para a aquisição de 3 aviões em 2015. No Brasil, pela primeira vez desde o ano passado, quando a operação da multinacional Walmart começou a ser negociada no país para a venda, o grupo americano admitiu agora que está considerando opções para o Brasil. A informação foi dada por Brad Biggs, vice-presidente executivo e diretor financeiro do grupo, sem avançar mais detalhes. A Rede Valor antecipou no dia 27 de abril que a empresa Advent tem o direito de exclusividade nas negociações para a compra do controlo do negócio no Brasil. As principais bolsas europeias começaram hoje em baixa, atentas à subida das taxas de juro das dívidas soberanas, sobretudo a dos Estados Unidos. O Eurostock 600 estava em baixa, tendo recuado 0,30%. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,20%, 0,26% e 0,12%, enquanto, no mesmo sentido, estavam também as de Madrid e Milão. Entretanto, o barril de petróleo Brent, para entrega em julho, abriu hoje em alta, a cotar-se a $79,50 no mercado de futuros de Londres, mais 0,25% que no fecho de ontem. Durante a sessão de quinta-feira, o barril superou a barreira de $80, uma cotação que não se registava desde novembro de 2014, mas encerrou a $79,30.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Fotografia em Maputo, a capital de Moçambique, pode ser uma forma de ganhar a vida. Assunto de conversa com o jovem Adiudado Gomes, que o interpelamos numa das ruas daquela cidade. Adiudado Gomes é de uma família com arte, em particular a música. Ele é filho do pianista Mundinho e sobrinho do Stewart Sukuma, mas ele prefere a fotografia e não a música como forma de expressão. Gomes, já com 2 exposições individuais, aposta na luta contra tabus. E para ele, a fotografia em Maputo está no bom caminho.
Eu acho que está num bom caminho. Né? Eu acho que a fotografia em Maputo está num bom caminho.
O Deodato esteve envolvido nos últimos tempos em pelo menos duas exposições.
A primeira exposição que eu apresentei individual minha foi o Luvano. E o Luvano retrata, foi o nome que eu consegui ir buscar, que é para homenagear o filho da Tobile, que foi uma sessão fotográfica que eu acabei fazendo com a Tobile e também estava até envolvida lá a Leia, que é uma francesa, que é a Leia Tran, que é uma francesa, que fez a pintura corporal das fotografias do Luvano. E então foi uma colaboração interessante entre Moçambique, Suazilândia e França. E disto aqui, só para não retratarmos uma mulher em fase de gestação, decidimos criar também a pintura corporal, que é para juntar a fotografia com outro tipo de arte. Saber que, na verdade, o corpo da mulher não pode só ser explorado de uma maneira, mas podemos explorar a ele também como se fosse uma tela. Por isso usamos essa pintura corporal.
Mas também tem a Psychedelic, que é uma outra exposição do Adiodato.
Sim, o Psychedelic. O Psychedelic é um outro tabu. Voltando a falar disso do tabu, é que aqui ainda em Moçambique, fotografar uma mulher em fase de gestação e com o peito de fora ainda é um tabu em Moçambique, né? Porque essas são fotografias muito íntimas de casais relacionados entre os casais. Então, em relação ao Psychedelic, foi um outro tabu que foi buscar pessoas que têm a coragem de serem livres, que foi o quê? E é o quê? E é pintarem o cabelo, criar uma diferença daquilo que o normal deles do dia a dia, ou que foi o normal deles do dia a dia. E então, o pintar o cabelo começa a ser o normal dele, então, deles, e é uma coisa que muitos de nós aqui em Moçambique não queremos aceitar. Só queremos aceitar quem pinta o cabelo, quem é artista. Mas a minha ideia do Psychedelic é também, fiz sessões com alguns artistas, sim senhor, mas também tive que buscar pessoas integradas na sociedade de uma maneira mais livre.
Quer dizer que o Adiodato, com a sua fotografia, quer desafiar o preconceito que a sociedade tem?
Sim, quero desafiar o preconceito que a nossa sociedade tem. Não digo que vou acabar com elas, né? Mas se calhar posso despertar alguma atenção nas pessoas, em saber que não há essa maldade das pessoas serem aquilo que elas são ou aquilo que elas querem ser. Eu estou com um novo projeto, que eu não digo que vai ser tão já, porque é um processo que vai acontecer, né? Eu vou começar a trabalhar num novo projeto que é com os travestis em Moçambique. E então, isso é um outro tabu.
Esta é uma área muito complicada.
Exatamente.
A própria homossexualidade ainda tem muitos preconceitos em Moçambique.
Tem, muitos mesmo. Há muita gente que não aceita.
Apesar de não haver perseguição como tal, como noutros países.
Exatamente. Ainda não há. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Assim, de repente, o que é que... Se realmente existe um homossexual numa instituição do Estado. Nós não sabemos se existe ou não. Isso é um bocadinho... Ou então, se existe, a pessoa não está a mostrar que é. Ou se é... tem um cargo que ninguém pode lhe pôr mais para... Exatamente, pôr-lhe mais para baixo, né? Ou falar, ou dizer que é isso, que é não sei o quê, né? Mas a minha ideia não é ir buscar esses cargos, essas coisas, mas é ir buscar as pessoas comuns, aquelas pessoas que são mais discriminadas dentro das suas próprias casas, bairro, onde eles vivem, e ao redor de alguma parte da nossa cidade, do nosso país.
Adiodato, Maputo é uma cidade muito vibrante, muito de arte e a fotografia a ganhar espaço. Vive-se de fotografia nesta cidade?
Viver, pode viver, mas é complicado. É um bocadinho complicado, mas tu podes ver da fotografia, sim senhora, quando tu tens a tua carreira, tu decides fazer essa carreira do fotógrafo, não é? E quando tu decides fazer a carreira do fotógrafo, podia ser do fotógrafo, pode ser do produtor, como pode ser do músico, pode ser do artista plástico, mas quando tu assumes isso, eu acho que tens que assumir para trabalhar. E quando tu trabalhas, eu acredito muito que há frutos lá para frente e tu podes ganhar esses frutos e conseguir viver com eles, não é? Mas se tu não tens essa confiança naquilo que tu gostas de fazer, sempre vais arranjar um outro emprego que vai dizer que é o teu backup mensal. E esse teu backup mensal vai te impedir de ser o artista que tu queres ser. Sempre. Porque há momentos que tu queres fazer uma coisa ou convida-te para fazer algo, não podes porque tens um emprego que não te deixa fazer. Então fica um bocadinho coisa. Mas eu acredito muito que é possível porque tenho muitos colegas que vivem da fotografia em Moçambique.
E quem é um cliente típico?
O cliente típico, esse é mais o cliente típico, no meu ponto de vista, eu posso dizer assim que na minha exposição, nas minhas duas exposições que eu fiz, essas individuais, o cliente que eu tive é o colecionador da arte. É aquele que foi, conseguiu ver, apreciou a arte, gostou e levou. E disse que se isto aqui é consumível, eu vou levar. Vou consumir e vou mostrar aos outros, seja lá onde ela for, em casa, no escritório, em qualquer parte, eu acredito que as minhas fotografias são bem expostas.
Então começa a haver uma dimensão que é diferente daquela fotografia do Jardim Tunduru. O Jardim Tunduru, para quem nos ouve de fora de Maputo, é um espaço em que, noutros tempos, e se calhar também agora, os casais, jovens casais, vão para lá, tiram fotografias, também tem outros espaços de Maputo e não só. Quer dizer que há espaço para a fotografia que não seja aquela cerimonial, há espaço para a fotografia artística.
Sim, nós temos. Eu posso te dizer assim, que falando do Jardim Tunduru, falando daquele cemitério da Ronil, onde tem, falando do Jardim Dona Berta, mesmo o Jardim dos Magermans, onde é que tens os fotógrafos, tudo depende do nível social que tu estás ou que tu tens. Porque tens o fotógrafo do Tunduru que te vai fazer uma fotografia. E essa fotografia vai te levar mais ou menos, posso dizer, 5 dias para ele te entregar a fotografia, porque ele tem que fechar o rolo e ir imprimir no chinês e para entregar os clientes. Se é uma ou duas fotografias, dependendo daquilo que ele vai tirar, né? Que cada fotografia ou são 200 meticais, uma coisa, ou 100 meticais, uma coisa assim, por cada clique que ele fizer da coisa, né? Mas também tens outros passos de uma outra sociedade que já consegue ter fotografias mais artísticas. Mas quando eu falo mais artísticas, eu falo no sentido de é família mesmo. Ir para um estúdio de fotografia onde tu possas fazer as tuas mudanças de adereços. Não é? No Tunduru tu não fazes mudança de adereço. Uhum. É aquela roupa. Estás a transpirar, limpa com lencinho.
É instantâneo.
Exato. Eu acho que tem um espaço para os dois lados, dependendo do bolso de cada um, ou de como é que as pessoas são. Porque eu acredito muito que aquelas pessoas que fazem no Jardim Tunduru, nesses espaços públicos, eu acredito muito que eles gostariam de fazer também num estúdio. É pena que hoje já não temos o estúdio Corte Real. Se temos, mas depende da fotografia tipo passe, praticamente, né? Que tu estás a fazer o passe, que é para fazer um passaporte, alguma coisa. Já não temos a fotocunha, que tu ias para ali para um estúdio, sentar, fazeres uma pose, vestires o teu melhor fato, a tua melhor gravata, levares a tua família, dizes, olha, vamos fazer uma fotografia de família, mesmo para tu pôs na sala da tua casa. Já não temos esses espaços.
O fotógrafo tem várias dimensões, uma das quais é essa artística, outra é da crítica social, como faz o Adiodato. Há espaço para crítica, não há perseguição? Como é que vocês são encarados?
Bom, eu ainda não fui perseguido, né? Não sei. Porque, na verdade, eu faço uma fotografia crítica, mas um lado mais artístico. né? Não vou buscar só o lado que a gente diz que é o lado mau. Não, porque eu, na verdade, eu falando de mim pessoalmente, eu gosto de mostrar o que é bonito. E o que é bonito, muitas das vezes, são coisas que são tabus. Não são, muitas das coisas não são aceitas na nossa sociedade. Eu posso dizer que os nossos fotógrafos de uma geração mais antiga mostraram um tipo de fotografia que foi a fotografia fotojornalismo e fez com que muitos pudessem seguir esse lado do fotojornalismo e esquecemos um bocadinho o fotoestúdio.
Para terminar, Diodato, em Moçambique ganhas o mercado. Os caminhos para o futuro, sair das fronteiras deste país e conquistar o mundo, qual é o teu plano?
O plano já está a ser feito. O plano já está a ser feito, né? Eu, na verdade, eu estou empenhado mesmo em querer trabalhar nesse lado o artístico da fotografia, ir buscar um tipo de trabalho que as pessoas possam perceber a mensagem que eu queira transmitir, que não é uma mensagem má e que nós não podemos pensar o lado mau. Não vou dizer que todo o trabalho que eu vou fazer vai ser tabu, não. Eu tenho muitas outras coisas que gostaria de mostrar e acredito que vou mostrar, mas numa vertente diferente.
Adiodato Gomes, jovem fotógrafo moçambicano, concretamente de Maputo, em conversa conosco nesta página reservada às artes. Ponto final com a recriação de Maputo. Um tema original de Hortêncio Lenga, na voz de Tânia Manhissa, ou simplesmente Tancel. Ela canta que o Índico é uma janela aberta. Foi Artes na Voz da América com Amélia Miguel.
Cidade, como tu não há, com toda a vaidade, molhas os pés no mar. Cidade surpresa, quem não te quer cantar, se a tua beleza tem tudo para encantar. Maputo,
passagem para o Zoom Notícias desta sexta-feira, dia 18 de maio de 2018. Um avião da Companhia Aérea Cubana de Aviação caiu logo depois de ter descolado do Aeroporto Internacional de Havana. Hoje, sexta-feira, a imprensa cubana avançou que havia 107 pessoas a bordo. O avião tinha destino à cidade de Holguín, no oriente do país. As primeiras informações indicam que o avião caiu a menos de 2 km da pista de descolagem. Um tiroteio numa escola de Santa Fé, no Texas, provocou pelo menos 8 mortes. O xerife de Harris County afirmou numa conferência de imprensa que o número de vítimas mortais poderia chegar às 10. Numa conferência de imprensa, o presidente Donald Trump afirmou que este foi um ataque absolutamente horrífico, terceiro numa escola nos últimos 7 dias e o 22º desde o início do ano. A Organização Mundial de Saúde alertou para o risco de um surto de ébola que se registra na República Democrática do Congo poder alastrar-se a outros países da África Central. Depois da OMS ter revelado que o número de mortes do ébola ascendeu a 25, num total de 45 casos suspeitos, a organização alertou que o risco de transmissão para países da região passou agora de moderado para elevado. A OMS acrescenta que vai decidir, no entanto, se a situação tem urgência de saúde pública de peso mundial. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU aprovou hoje uma resolução que prevê o envio para a faixa de Gaza de uma equipa de peritos em crimes de guerra que vai investigar os acontecimentos das últimas semanas. A resolução foi aprovada com 29 votos a favor e 14 abstenções. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico ilegal de espécies selvagens ameaçadas aumentou para níveis alarmantes. Os animais têm sido abatidos a um nível sem precedentes, não por caçadores furtivos, mas por redes globais bem equipadas, bem organizadas. O tráfico de vida selvagem é uma atividade transnacional de crime organizado e um tema essencial da conservação. Coloca as espécies no limite de extensão, restringe o desenvolvimento económico, ameaça a segurança e a estabilidade e coloca em perigo o primado da lei. Afirmou Richard Glenn, o adjunto secretário assistente para os assuntos dos narcóticos e a aplicação da lei. Por estas razões, conter o tráfico de vida selvagem é uma prioridade para os Estados Unidos. Em muitos aspectos, o tráfico de vida selvagem não é muito diferente de outras atividades criminosas violentas, destrutivas, sangrentas e compensadoras. Assim, faz sentido que o Gabinete para os Narcóticos e a Aplicação da Lei, com a sua longa experiência no combate às organizações criminosas transnacionais, deve desempenhar um papel-chave no desenvolvimento e aplicação de políticas de combate ao tráfico de vida selvagem ao redor do mundo. Com efeito, o Gabinete para os Narcóticos e a Aplicação da Lei concluiu que as medidas e os recursos desenvolvidos para combater outras formas de tráfico podem ser aplicadas no cenário da vida selvagem, afirmou Glenn. As organizações criminosas movem-se livremente através das fronteiras quando transferem vida selvagem desde os países de origem para os compradores em todo o mundo. Se estes criminosos não encontrarem locais seguros para as suas destruidoras e sangrentas atividades numa jurisdição, mas podem fazê-lo noutras, então a nossa capacidade de os parar é grandemente diminuída, referiu ainda Glenn. Assim, os parceiros dos Estados Unidos com numerosos países em África, no Sudoeste Asiático e na América Latina ajudam a melhorar a sua aplicação da lei, a investigação e acusação criminal, as capacidades legislativas e a cooperação dentro e através dos governos. Trabalhamos para construir ligações entre as regiões de origem na África, na América Latina e na Ásia, para os produtos de vida selvagem com as nações de procura. Fizemos isto financiando visitas de intercâmbio e de treinos conjuntos para construir confiança, troca de informação, com o objetivo de eliminar redes de traficantes em vez de caçadores furtivos, afirmou igualmente o secretário assistente Glenn. O governo dos Estados Unidos vai continuar a liderar as iniciativas globais para pôr termo ao tráfico de elefantes, rinocerontes e de outras espécies em risco. Estamos prontos para trabalhar juntos com mais nações neste esforço. Foi um oficial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, em nome de todos quantos prepararam apresentar no programa desta sexta-feira, sinceros votos, muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.